Olá a todos, eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa acerca das ocupações secundaristas que aconteceram em 2015. Então, é um evento relativamente recente, então muitos devem se lembrar um pouco. Foi uma manifestação contrária à proposta da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo de reorganizar as escolas, quer dizer, dividi-las por ciclos, um atendendo o ensino médio e dois outros atendendo o ensino fundamental, o que separaria alunos, obrigaria que eles se deslocassem por maior espaço para chegar à escola, que perdessem os vínculos com as instituições, e afetaria a rotina nos estudantes. E foi uma medida que não foi debatida, foi apenas imposta de cima a baixo. Aí os estudantes começaram a protestar com passeatas, aulas públicas, diversas formas de chamar atenção. Só que a forma que realmente se consolidou foi as ocupações secundaristas. Nisso a gente chega no objeto mesmo de pesquisa, que tem a ver com o repertório. Então, o repertório é um conceito do sociólogo Charles Tilly. Ele fala que os movimentos sociais não criam as táticas do nada sempre que vão protestar. Na verdade, eles usam aquilo que está disponível socialmente, seja baseado em experiências anteriores, foram se solidificando, resistindo às opressões, aos sufocamentos por parte do judiciário, da polícia, dos governantes, seja por parte de uma rede de troca de ideias, de informação que atua dentro do país ou fora do país mesmo. Então, os estudantes usaram essas táticas das aulas públicas, das passeatas, que era o que vinha sendo feito desde sempre em protestos, né? Você faz uma passeata, você para o trânsito, só que não estava com um grande resultado. Eles fizeram 6 semanas de paralisação desse tipo e não foram ouvidos. Então eles adotaram a ocupação, que nada mais era do que entrar na escola e passar a morar ali até serem ouvidos. Essa foi uma tática que surgiu em 2011 no Chile, foi adotada na Argentina um ano depois. Em 2013, chegou no Brasil numa cartilha que foi traduzida do espanhol para o português por um coletivo, só que ela só foi empregada de fato com grande êxito em 2015, né, nas ocupações contra a reorganização escolar. Aí foi a adoção desse novo repertório que se espraiou para outros protestos, por exemplo, contra a máfia da merenda, contra a PEC do teto dos gastos públicos, contra a reforma do ensino médio, virou uma ferramenta disponível para todos aqueles que querem protestar contra alguma injustiça, contra alguma coisa que o afeta enquanto indivíduo ou enquanto coletivo. Um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção é para a ideia de ciclos de protestos. O que vem a ser isso? Então, assim como um grupo não cria a forma de protestar do nada, ele pega aquilo que está presente na realidade social, um grupo não atua no vácuo, sempre tem um clima para que ele atue. Por exemplo, em 2013 a gente teve a abertura de um ciclo de protestos aqui no país, com as manifestações do movimento Passe Livre contra os aumentos da passagem, né, de trem, metrô em São Paulo e no resto do país. E aí isso gerou um momento de protestos acentuado. Teve o protesto do MPL, teve protesto contra a presidente Dilma Rousseff pedindo pelo seu impeachment, teve uma série de protestos de caráter mais conservador e também teve essas manifestações dos secundaristas em 2015, 2016, também contra a reforma do ensino médio em 2017, e muitas vezes usando esse mesmo repertório mobilizado das ocupações, quer dizer, foi usado contra a máfia da merenda, contra a reforma do ensino médio. Então isso constitui um novo instrumental a ser mobilizado sempre que necessário. Sobre os ciclos de protesto, também vale a pena perceber que ele tem até uma dimensão global, né? Teve os protestos do Occupy Wall Street, na Grécia, na Espanha e tudo mais. Então é sempre um elemento importante para termos em vista. Obrigado.